Continuando sobre o conceito de jejuns, existe um jejum que é um jejum de certa forma público, mas ele não é público, ele é seletivo, que é o jejum da véspera de Pessach, que é chamado o jejum dos primogênitos. Esse jejum é um jejum que é para um público seleto, só para os primogênitos. A princípio, esse jejum seria um jejum diurno, desde o amanhecer até a saída das estrelas, até o anoitecer, até o seder, até o kiddush do seder. E esse jejum é por conta dos primogênitos judeus também estarem em certo julgamento. Será que eles vão sobreviver ou não à praga dos primogênitos? E por isso nossos sábios instituíram que todos os anos os primogênitos jejuem na véspera de Pessach. Como esse jejum é um pouquinho complicado, e ele não é um jejum público, é um público seleto, não é público. Como ele é um jejum que é muito complicado, véspera de Pessach, tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para preparar, tem que estar com forças plenas. Chega a noite, tem o seder, tem que ter força para o seder, tem que estar bem para o seder. Então, por isso, de uma forma geral, se costuma dar um jeito para não precisar jejuar. Volto a dizer que isso não pode ser feito, isso não vale em outros tipos de jejuns. É verdade que em jejuns públicos, que são não Tisha B'Av e, logicamente, não Yom Kippur, existem leniências para a pessoa que tem alguma alegria específica, não qualquer, como, por exemplo, Brit Milá. Então, ele pode quebrar o jejum, mas sem entrar agora nesses pormenores, são leis específicas, de uma forma geral, não posso dizer, não estou com vontade de jejuar, então vou dar um jeitinho, não existe isso. O jejum dos primogênitos é diferente, pelo fato de ser um jejum, como nós falamos, que não é público. Ele é de pessoas específicas. Da forma de se dar um jeito é que se a pessoa tem uma refeição de mitzvah, então ele participa da refeição de mitzvah e não precisa jejuar. Então nós fazemos isso de propósito. Então, ou que já tem alguma refeição de mitzvah, um pidyon haben, um brit milá, ou que se faz um siyum, um término de um estudo de um tratado talmúdico, a pessoa que está fazendo uma festinha, e quem participa disso é seu dat mitzvah, uma refeição de mitzvah, e dessa forma os primogênitos não precisam jejuar, mas somente se eles participam disso. Se um primogênito não participa, ele não tem jeito, ele vai precisar jejuar. A lei é que ele precisa jejuar. Um outro jejum que nós temos bem interessante, e é um jejum particular, individual, é chamado Ta'anit Halom. É um jejum de sonho. Eu não sei se nós já falamos alguma vez aqui nos conceitos judaicos sobre sonho, não estou lembrado agora. Aliás, cabe lembrar, quem tiver temas para serem abordados, podem sugerir. O sonho, pelo Talmud, pode ter duas conotações. Existe o sonho que não significa nada, não representa nada, não quer dizer nada. São os resquícios do dia ou da semana da pessoa, os estresses que a pessoa passou. Ele sonha com aquela coisa. Ele pode ser estresse ou não, né? Coisas boas. A pessoa sonha com aquilo e é tudo bobagem. Só sonho. Mas existem sonhos que são e indicam alguma profecia de fato. Quer dizer, é uma informação que dos céus estão revelando à pessoa. Existem características específicas para esses sonhos, como consta no Talmud. Uma pessoa que tem um sonho desses, mas um sonho negativo. Um sonho triste, um sonho de desgraça, Deus nos livre. Um sonho que ele vê alguma coisa errada, coisa ruim. Ou até tem alguns sonhos que o Talmud fala, que por mais que aparentemente não são nada de específico, o Talmud diz que esses sonhos significam uma coisa ruim. Então, se a pessoa tem um desses sonhos que é um sonho ruim, o que é chamado de pesadelo, essa pessoa fica incomodada. E uma das formas que tem de tirar este incômodo e, inclusive, servir para impedir daquilo de acontecer, é o jejum. É o chamado Ta'anit Halom, um jejum de sonho. Esse jejum de sonho é um jejum diurno, onde a pessoa assume jejuar desde de manhã até o anoitecer, e ele reza bastante durante esse dia, pedindo para Hashem para que aquele sonho seja convertido em coisas positivas e boas. Existe até algo paralelo a isso, que é chamado Hatavat Halom, beneficiar, né, beneficar, sei lá, fazer, tornar o sonho bom, que se vai perante três pessoas e se fala, olha, eu tive um sonho que está me incomodando, e essas pessoas falam, você viu um sonho que é bom, é um sonho que é bom, um sonho que é bom, e tem uma série de versículos que se fala para transformar isso realmente para que não seja aquilo que eventualmente a pessoa sonhou de pesadelo. E aí, nesse caso, existe esse jejum, chamado Ta'anit Halom. Ta'anit Halom é um jejum tão forte, tão poderoso, e que tira tanto o incômodo da pessoa, que além, quer dizer, fora Yom Kippur, é um jejum que é permitido fazê-lo no Shabbat, mas já vemos um detalhe importante. Quer dizer, uma pessoa que na sexta-noite para Shabbat teve um sonho pesado e está incomodando ele demais, ele acorda de manhã e aquilo lá fica incomodando e... Então, nesse caso, a pessoa pode jejuar no Shabbat. Por quê? Porque no Shabbat a pessoa precisa ter oneg, tem que ter prazer. E hoje é um caso que ele não vai ter prazer em comer. Ele vai ter prazer em jejuar para que Hashem perdoe o que ele sonhou e ele não tem aquilo. Não aconteça, Deus nos livre, aquela coisa ruim, aquela tragédia. Então, nesse caso, ele pode inclusive jejuar no Shabbat, porque isso é que vai ser o verdadeiro oneg para ele, o verdadeiro proveito do Shabbat vai ser ele não comer, para ele ficar tranquilo, que ele está livre daquele sonho. Só que, por isso que eu falei antes, só que, se a pessoa jejua no Shabbat, no final das contas é proibido fazer isso. Só Yom Kippur que pode. Aqui existe uma permissão, porque a pessoa não vai se sentir bem de qualquer forma. Então, pelo menos deixa se sentir bem no Shabbat. Mas, de qualquer forma, isso que ele fez de jejuar no Shabbat é indevido. É permitido nesse caso, mas é indevido. Então, essa pessoa precisa depois, durante a semana, fazer um dia de jejum de manhã até de noite para perdoar ele por ter jejuado no Shabbat. Olha que incrível. O jejum que ele está fazendo no Shabbat é para liberar ele desse sonho, fazer ele ficar tranquilo e não acontecer aquilo. Mas depois, durante a semana, ele precisa fazer um jejum por conta disso que no Shabbat ele jejuou. Então, esse é chamado Ta'anit Halom, esse é chamado o jejum por sonhos. De fato, hoje em dia, é um pouco mais raro pessoas fazerem Ta'anit Halom de fato. Pela complicação, por ser, né, mais um jejum, já chega, os que nós temos já são difíceis, ainda mais um. Mas existe Hatavat Halom, isso sim, se faz até hoje, transformar o som numa coisa boa. E se Deus quiser, se um dia nós falarmos sobre esse tema, nós podemos elaborar um pouco mais a respeito.